Está no ar o Jornal do Senado.
Projeto do Senado segue decisões da Justiça e prevê indenização a filho por abandono afetivo dos pais.
Senado terá nova oportunidade para acabar com a doação de empresas para campanhas, diz Fátima Bezerra.
E Flecha Ribeiro adverte, rebaixamento da nota de risco do Brasil dificulta a luta contra a crise.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Projeto aprovado esta semana pela Comissão de Direitos Humanos do Senado prevê que pais deverão pagar indenização caso sejam condenados por abandono afetivo dos filhos.
A proposta que enquadra o abandono afetivo como ilícito civil segue agora para a Câmara dos Deputados. Mais informações com a repórter Paula Groba.
O projeto modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente e estabelece que os pais devem garantir o acompanhamento psicológico e social dos filhos menores de 18 anos por meio do convívio ou visitas periódicas. Entre as ações listadas como exemplos de assistência moral estão orientações aos filhos quanto a escolhas profissionais, educacionais ou culturais e solidariedade em momentos de sofrimento e dificuldade. Para o autor da proposta, senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, a atenção dos pais não se esgota apenas no pagamento da pensão alimentícia.
Ele não acompanha a criança em momento nenhum, ele é um ausente. Então isso caracteriza um outro abandono, talvez mais grave, do que o abandono do dinheiro, que é um abandono afetivo. Não é possível uma criança fazer aniversário e um pai não telefonar, não passar, não dar um brinquedo, não conversar. Isso vai causando um sentimento de desprezo que vai corroer os seus sonhos, a sua personalidade.
A proposta também estabelece que diretores de escola terão de comunicar casos de negligência, abuso ou abandono moral por parte dos pais. O projeto segue as mesmas linhas que têm norteado decisões judiciais que consideraram a negligência dos pais condutas inaceitáveis de acordo com o ordenamento jurídico. Casos recentes de julgamentos garantiram o pagamento de indenizações aos filhos vítimas de abandono afetivo.
Você pode dar sugestões e opinar sobre propostas que estão em análise no Senado Federal, como esse projeto sobre indenização a filhos vítimas de abandono afetivo. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Senadores lamentam que a agência de classificação de risco Standard & Poor's tenha rebaixado a nota de investimento do Brasil, que passa a ser considerado um país com grau especulativo.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, afirmou que o Congresso Nacional aprovou o ajuste fiscal para evitar que o Brasil perdesse essa avaliação, mas isso não foi suficiente.
A única maneira de resolver esses problemas que afetam o Brasil é pela retomada do crescimento econômico. O ajuste fiscal foi feito, o legislativo colaborou.
Já o líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, afirmou que o rebaixamento não surpreendeu e que o governo vai continuar procurando restabelecer o equilíbrio das contas públicas.
E o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, disse que o país perdeu o grau de investimentos da Standard & Poor's no momento em que mais precisa reforçar a confiança dos investidores. Com isso, fica mais difícil enfrentar a crise, alertou Valadares.
Não importa quão fundo seja o buraco, dependemos apenas de nós mesmos para sairmos dele, para voltarmos à superfície. E precisamos fazê-lo dentro da normalidade institucional. O governo federal errou, deve assumir os seus erros. E o poder legislativo deve ajudar. Temos, enfim, muito trabalho à frente na recuperação econômica do nosso país.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, espera que as duas outras agências internacionais de classificação de riscos, a Moody's e a Fitch, não diminuam a nota do Brasil como fez a Standard & Poor's. Isso pioraria a situação do país, advertiu o senador.
Ele afirmou que as consequências desse rebaixamento foram sentidas imediatamente ontem com a alta do dólar, por exemplo.
A médio e longo prazos, as consequências devem ser bem mais severas do que flutuações diárias dos mercados. O fluxo de recursos internacionais deve se escassear, pressionando ainda mais a taxa de câmbio. A pressão sobre a taxa de câmbio tem efeitos sensíveis sobre a inflação do país, que pode voltar a se aquecer justamente no momento em que dava sinais de estabilidade.
senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, lamentou que a Câmara dos Deputados tenha rejeitado a mudança que o Senado fez na reforma política para acabar com as doações de empresas para partidos e campanhas eleitorais.
Os deputados decidiram manter a permissão para que pessoas jurídicas doem recursos para partidos políticos, limitando as doações em 20 milhões de reais por empresa.
Como isso está previsto em projeto de lei, Fátima Bezerra afirmou que o Senado ainda terá a oportunidade de acabar de vez com essas doações na votação da proposta da Câmara que visa colocá-las na Constituição.
Então vamos trazer agora a votação dessa PEC aqui para o Senado. E vamos, sem dúvida nenhuma, né, temos aqui a correlação de forças políticas necessária, favorável, para a gente rejeitar a proposta de emenda à Constituição e sepultar de uma vez por todas exatamente essa tese do financiamento empresarial a partidos e campanhas.
E a proposta de emenda à Constituição, que muda a forma de escolha de suplentes de senadores, já aguarda a votação no plenário do Senado.
Pela proposta, o senador que se afastar do Congresso, seja por licença, perda de mandato, renúncia ou morte, será substituído pelo candidato ao cargo que tiver obtido maior votação depois dos eleitos.
O autor da proposta, o senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, acredita que a população vai se sentir mais representada se o substituto de senadores for quem se saiu melhor nas urnas logo depois dos eleitos.
O primeiro suplente será o segundo mais votado quando for o ano de eleição de um senador e o segundo suplente será o terceiro candidato mais votado, independente de qualquer coligação. E no ano em que estiver em disputa os dois cargos de senadores, o primeiro suplente de todos será o terceiro candidato mais votado e o segundo suplente será o quarto candidato mais votado a senador.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, comemorou o anúncio da liberação de recursos para a construção de 17 creches em Porto Velho, que atenderão mais de 1.000 crianças em tempo integral. A licitação já está autorizada e as obras poderão ser iniciadas em 60 dias.
Possivelmente ainda não teremos creches públicas para todas as crianças, mas a maior parte será atendida, principalmente as crianças das famílias de baixa renda, que realmente não têm como pagar uma creche particular para deixar os seus filhos.
E ao saudar os 25 anos do Código de Defesa do Consumidor, o senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, disse acreditar que os brasileiros têm muito a comemorar com a entrada em vigor dessa lei.
Para melhorar ainda mais a luta em defesa do consumidor, José Medeiros afirmou ser preciso fortalecer os PROCONs, que por meio da fiscalização tentam impedir que os consumidores sejam lesados.
Quer ver você começar a pensar no PROCON? É quando você chega de uma viagem que você vai procurar sua mala e cadê sua mala? Aí você vê quanto que é importante, porque aí você se de repente vê perdido. Quando a empresa ainda dá todo o atendimento, vá lá. Mas tem, por vezes você tem que socorrer a quem? Ao PROCON.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Augusto Castro, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues e Paulo César Lopes.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez uma avaliação das políticas públicas para o fortalecimento da fronteira brasileira, que abrange a União mais 11 estados. Entre os problemas estão conflitos por terra, crimes como tráfico de drogas, de armas, contrabando e baixa densidade demográfica. O TCU verificou que não existe um projeto que permita visualizar todos os componentes da política pública. Por isso, o TCU fez sugestões aos órgãos para melhorar a governança dessas políticas. O ministro Augusto Nardi, relator da fiscalização, comenta.
Um dos pontos que eu considero fundamental para que isso aconteça é que a gente possa ter a participação da sociedade, uma integração da sociedade nesse processo, na busca de uma melhor distribuição espacial da população brasileira, como também da migratória que está vindo e que não estão sendo direcionados e nem treinados para desempenhar funções.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.